Você pode ser uma senhorinha de 102 anos que os bisnetos chamam de Bisodete, mas em algum lugar, a pequena Odetinha que você foi quando tinha 5 anos ainda vai ecoar dentro de você.
O mesmo acontece com todas nós. Em um mundo que nos pede para crescer, amadurecer e superar, acolher as dores e as delícias das crianças que fomos parece quase um pecado. Sinal de imaturidade, no mínimo.
A verdade é que essa tal criança interior ainda anda aqui com a gente, mesmo debaixo de muito terno, batom vermelho ou sessões de análise.
Revisitar o passado é poder cuidar dos machucados que o Mertiolate não sarou. E também se convidar a brincar de novo com a vida, a se encantar com o novo, a esperar mais do mundo e do outro.
Podemos ser adultas muito mais maravilhosas se acolhermos nossas crianças e tirarmos do sótão emocional muitas das brincadeiras e dos sustos que guardamos por lá. Bora bater um papo com essa nossa criança hoje?
Eu sou Clara Fagundes, futurologista, comunicóloga e praticamente apaguei minha infância toda da memória.
Eu sou Carol Tchoukian, comunicadora, pesquisadora de relacionamentos e levo minha criança interior toda quarta-feira comigo para terapia, né, Leandro? Leandro é meu analista, gente. E
Esse
esse
é
é o
o podcast
podcast
Nada
Nada
Fútil.
Fútil. Cada vez mais a gente tem falado sobre criança ferida, criança interior. Eu tenho estudado muito sobre o assunto. Eu sou a mini louca da criança interior, eu acho, claro. Eu adoro essa coisa. E eu vejo que tem, né, quando você começa a olhar a psicanálise, a psicologia, eles falam, quando a gente olha para a criança ferida, a gente tem que olhar tanto as dores reais quanto as simbólicas que a gente viveu lá atrás, tipo nas épocas que a gente nem tinha repertório emocional, muito menos sutiã. E aí, outro dia eu estava entrevistando um psicanalista que chama Marco Leite, e ele falou uma coisa que eu achei muito real e muito interessante, que é muitas vezes os nossos traumas mais marcantes são sensações e não vivências reais. Porque assim, se você passa por, sei lá, um acidente de carro, ou você perde alguém muito próximo, isso é muito claro que vai te traumatizar. Mas às vezes seu pai esqueceu de te buscar na escola e você ficou lá uma hora e daí você viu o pôr do sol e ficou escuro e você estava lá sozinho, e você e o cara vendendo pipoca. Aquilo causa uma sensação de desamparo gigante. Você nunca vai achar que todo o seu medo do abandono é porque seu pai atrasou para te buscar na escola, né? É, ele fala mesmo nessa entrevista, ele me falou que os pais dele viajaram uma vez só com o irmão e deixaram ele com a avó, e que ele precisou de anos de terapia para entender que todo o medo do abandono dele vinha daquele lugar. Só que assim, os pais dele voltaram, mas isso fica na gente. Então, acho que quando a gente pensa nisso, os traumas da criança, a gente pensa nos traumas grandes e vai esquecendo esses pequenos que às vezes são muito mais traumatizantes do que os outros, né? Fico pensando, sei lá, é isso, o pai que atrasa na escola, o bullying que a gente sofre quando era criança, o programa da TV, o apelidinho. Quando você pensa nos seus pequenos e grandes traumas da sua infância, o que que vem na sua cabeça?
Nossa, Carolzita e mulheres nada fúteis que estão ouvindo, já vou começar aqui falando que vocês vão ter perspectivas muito diferentes, porque Carolzita leva a criança para terapia toda semana e eu não lembro de quase nada da minha infância. Para mim é um grande branco que aconteceu, que eu vivi, mas a maioria das minhas memórias são envolvendo outras pessoas, tipo, pessoas que me contaram, a minha mãe, a minha professora, ou lembranças que eu tenho meio na terceira pessoa, assim, como se eu estivesse assistindo alguma coisa que passou. Então já vão ter duas visões bem interessantes, mas nessa questão do trauma, tenho várias, né, minha gente? Porque uma pessoa que apaga, tipo, 10 anos de vida, tem muita coisa aí que tá escondendo, né?
Não, eu já ia
Mas.
falar isso agora, eu já ia te perguntar. Mas na terapia você nunca falou isso? Assim, será que não lembrar não significa mesmo alguma coisa?
Ah, com certeza, que tem umas coisas que você não quer voltar, né? Vamos para a superfície. Primeiro que eu lembro quando eu penso em trauma era por ser gorda. Tipo, eu fui uma criança gorda e para mim foi muito associado ali quando os meus pais se divorciaram, quando eu comecei a ter corpo de mulher, tipo, no meu caso específico, a gordura veio como uma proteção, vamos dizer, assim, eu comecei a comer muito mais, veio a compulsão alimentar, porque era como se eu quisesse esconder aquelas curvas que estavam surgindo cedo demais, né? Eu tinha 8, 9 anos quando eu comecei a engordar, e eu já era grande e alta, e tinha cintura e quadril e perna grossa e tal. Então, eu acho que esse foi um trauma, porque eu sofri bullying por causa disso, mas também bati em algumas pessoas por causa desse bullying que eu recebi. Outras pessoas sofreram tanto quanto eu, só que o delas era físico. Eu acho que eu me lembro muito de uma situação específica que eu achava que era uma coisa que eu tinha inventado na minha cabeça. E depois de muito tempo, já adulta, não, realmente aconteceu. E isso que foi um teatrinho que tinha de princesa na minha escola, que era super construtivista. A gente fazia teatrinhos, né, pra apresentar no Dia dos Pais, no Dia das Mães e tal. E aí eu ia ser princesa, né, nesse teatrinho, e no dia anterior me trocaram e colocaram uma menina que era, tinha olhinho verde, que era, tinha cabelo claro
no
e tal.
No dia da apresentação?
Um dia antes, eu já tinha ensaiado. E aí a explicação foi que eu não tinha cara de princesa como ela. E isso do cara de princesa virou uma coisa subjetiva, assim, na minha cabeça, né? Porque ninguém me falou exatamente por que eu não tinha cara de princesa, mas eu não tinha cara de princesa, né?
Gente, então, malditos! Manda a conta da terapia pra essa escola!
Total, assim, essa escola das poucas coisas que aparecem na minha terapia em relação à minha infância, porque só tenho memórias desse nível, sabe?
Assim, mas, cara, isso da princesa, isso que você falou da princesa, pra mim também me marcou muito a infância negativamente. Disney, estamos mandando a conta da terapia pra vocês. Porque na nossa
Sim,
época...
cadê a representatividade?
Então, exatamente, assim, na nossa época não tinha nenhuma princesa de cabelo enrolado. E eu lembro que era isso, eu queria me vestir de princesa pra ir pras festas da fantasia, não tinha princesa de cabelo enrolado. Então, ou eu tinha que fazer escova, que daí chovia, o cabelo ficava armado e daí já era motivo de bullying. Ou eu tinha que ir de coisas lúdicas, tipo gnomo. Mas assim, quando você é criança, você quer ser princesa, porque você tá consumindo loucamente todas aquelas princesas que não são iguais a você, né? E daí o que eu sinto, tipo, e as nossas princesas da vida real, era a Xuxa, que era loira, que só tinha paquitas loiras, depois até teve a cota das morenas, mas na minha época de infância, elas eram só loiras. Quer dizer, pra você ser uma princesa da Disney ou do Jardim Botânico e comer aquele café da manhã com praga que vinha água de coco, não sei o que lá, você tinha que ser tudo que a gente não era, né? E daí você já começa a se sentir... E sempre tem alguém na escola, maldito, que é esse que faz o papel da princesa. No teatrinho, tipo essa menina que pegou sua vaga. Na minha escola tinha umas loiras, meu, que eram as típicas princesas, com a família loira, eram todos loiros. Eu na época tinha um cavalinho. Eles eram o desenho animado. E aí você fala, cara, tá tudo... Pra mim, a minha inadequação, meu senso de inadequação nasceu aí, na Disney... Na Xuxa, nessa coisa da princesa, é muito louco como isso pauta,
Nossa,
né?
Nossa, sim, e uma coisa que eu penso muito é como as pessoas são más. E assim, como a maldade vem de novo, né? Porque algumas... Isso do cara de princesa foi uma pessoa adulta que me falou, mas muitas das coisas que eu lembro, que eu penso... Cara, que maldade, foram crianças que me falaram. Eu tinha sobrancelha grossa, até hoje eu tenho sobrancelha grossa. Eu comecei a ter pelos antes das minhas amigas. Isso também foram coisas que me comentaram, que tipo, como se fosse uma coisa nojenta, como se fosse, nossa, olha essa taturana que tá no seu rosto, sabe? E aí, por sorte, a minha mãe maravilhosa ama pelos. Então assim, a minha mãe acha a minha sobrancelha maravilhosa desde sempre, então ela não me deixou raspar como as pessoas rasparam. E aí, todas essas que, né, naquela época, super rasparam, botaram cera pra tirar a sobrancelha, hoje tem sobrancelhas de micropigmentação, né? Tão tentando, se esforçando ter a sobrancelha que eu sempre tive.
Maravilhoso! São minhas amigas que eram cacheadas e crespas, alisaram, e estão hoje batalhando a transição. Ainda bem que eu sustentei meus cachos.
Exatamente.
Mas isso da criança, né? Eu não sei se eu já comentei aqui, mas me marcou muito também, que é quando eu brigava na escola, assim, pequena, As meninas falavam pra mim, e você que não tem mãe? E cara...
Nossa, isso é muito mal, socorro!
Isso é muito ruim, porque acho que assim, pra mim, esse já foi o meu trauma 1 da infância, que vai pro divã comigo até hoje, né, Leandro, meu psicanalista. E, assim, obviamente, eu já tinha que lidar com o fato concreto de eu não ter a mãe e dela ter morrido de uma doença súbita. E daí as crianças pisavam nesse calo. Eu acho que criança é muito perversa porque ela sabe onde vai te machucar e ela pisa. Então eu ouvia isso, e você que não tem mãe, eu ouvia nariz de porco. Uma vez eu lembro que eu falei para uma amiguinha, que era uma dessas loiras aí, que eu não gostava muito do meu nariz, porque eu achava que parecia nariz de porco. Daí a gente brigou na escola e ela fez
usou isso.
Todo mundo falar nariz de porco, nariz de porco. E eu fico pensando se isso não é um pouco a raiz do nosso medo da vulnerabilidade. Porque quando a gente foi criança, tinha uma Maria Joaquina na escola que contou um segredo nosso, né? Que falou, ela fez xixi aqui do lado. Então, assim, isso tá marcado na gente, o nariz de porco, você que não tem mãe. E daí, hoje em dia, quando você fica com vergonha de, sei lá, falar pro seu chefe que você tá tendo uma crise de ansiedade e não vai conseguir entregar o trabalho, ou falar que você não viu todos os filmes do Godard pro seu peguete cult, é porque é aquela Maria Joaquina ecoa dentro da gente, que a gente contou pra ela e a gente se ferrou lá atrás, você não acha?
Eu acho que tem tudo a ver. E aí, novamente, agradeço a minha mãe, a educação que eu tive. Minha mãe falava muito pra mim que o que você fala com raiva, você esquece, mas quem ouviu não esquece. Então, eu sempre tive um cuidado muito grande com o que eu falava. Até hoje, assim, eu conto na mão a quantidade de vezes em que eu falei alguma coisa quando eu tava com raiva, quando eu tava brigando, que depois eu pensei, putz, isso foi mal. Isso aqui eu não deveria ter falado. Em toda a minha vida, assim, eu conto na mão essas vezes porque a minha mãe me passou esse senso de responsabilidade, que é não importa. Não importa se você tá brigando. Se você ama aquela outra pessoa, se você quer aquela pessoa na sua vida, trate como se você quisesse que aquela pessoa continuasse na sua vida. Você
falou isso da frase da sua mãe, eu lembrei, eu tenho uma tia que falou uma frase que me marcou tanto, que é um pouco nessa linha, que é, não é o que você fala, é como você fala. Porque quando eu era criança, eu era muito explosiva, mandoninha, assim, eu punho o dedinho na cara e brigava. Era dessas que brigava, né? Depois que falavam você que não tem mãe, eu ia lá brigar com as crianças. E daí uma vez ela me deu um bonequinho daqueles comando em ação, que acho que ela pegou do meu irmão, e falou, dois, um pra você deixar na sua mochila e outro pra você deixar do lado da tua cama, pra você lembrar de não ser um generalzinho, porque não é o que você fala, é como você fala. Que é isso, né, que a sua mãe te falou, do falar com raiva. Eu vejo que depois, talvez eu até passei muitos anos da adolescência e do começo da vida adulta indo pro outro lado, querendo ser extremamente amável e gentil. É, e acho que isso me gerou muita gastrite.
Com certeza.
Né? Muitas sessões de terapia. Mas tem, eu acho que esse conselho, ele é maravilhoso mesmo, ainda mais em épocas de cancelamento. É bom a gente aprender já desde criança de que se você fala gritando, você perde a razão, né?
É verdade, é verdade. Nossa, tô pensando aqui, mais traumas. O bullying, com certeza, foi um trauma, mas foi um trauma que reverberou na minha vida adulta porque me fez ser mais braba do que eu já era. Eu sempre fui braba, tipo, eu tive referências em casa, minha família é de mulheres brabas, mas eu acho que o bullying, a sensação de que a qualquer momento alguém ia me diminuir por alguma coisa que eu já era, eu tava armada. Tinha gente que usava isso pra fazer, né, piadinha autodepreciativa. Então era o jeito de a pessoa se defender. O meu jeito de me defender era devolver na moeda, entendeu? Eu era cheia das respostinhas, já dei muito tapa, já dei muito soco. Então, assim,
maravilhoso, você era uma criança Mônica, briguenta.
Eu era a própria Mônica. Agora, assim, nunca comecei uma briga, sabe? Eu nunca comecei, era sempre a briga vinha até mim, insistia muito, e aí eu comprava, mas também quando eu comprava, a pessoa se arrependia. Outro trauma que eu tive muito foi o de ser uma menina prodígio, né? Tipo, eu pulei na escola, eu falei antes, eu andei antes, eu fiz tudo absolutamente antes. E eu fui meio castigada por ser essa menina prodígio. Tipo, quando eu pulei, foi toda uma briga com os pais, porque os pais não queriam que eu fosse avançada em relação aos filhos deles. Né? E isso chegou em mim, pessoas adultas chegando em mim para meio que me fazer me sentir mal, porque eu tava deixando os filhos deles para trás, assim. E por muito tempo eu me auto-sabotei para não ser a pessoa que se destacava pela inteligência, sabe? Assim, eu, tipo, eu deixava as coisas de última hora, eu fazia o pior que eu podia, e daí mesmo assim eu ia lá e tá, ganhava uma medalha, entendeu? Mas era assim, eu fazia questão de não me destacar, porque quando eu me destaquei, eu fui castigada ali na infância. Eu tinha 8, 9 anos e fui muito castigada pelo destaque. Então, isso foi algo que me marcou bastante, que eu, inclusive, foi uma das coisas que eu esqueci.
Eu acho que tem uma coisa que também tem super a ver com a coisa da morte da mãe, mas que foi reverberando em vários medos correlatos da criança, que era o medo das tragédias. Então, eu acho que é isso. Como a minha mãe morreu muito rápido, eu tinha medo de muita tragédia, assim, aquela música, quando tocava o plantão da Globo, cara, aquilo me disparava um desespero, e tocava muito, né? Eu acho que agora, sei lá, eles perceberam que aquilo era gatilho de ansiedade para as pessoas, não tem mais, mesmo quando tem tragédia, mas a minha sensação, não sei se é porque a gente era criança, ficava mais em casa, que sempre tocava aquilo, e era uma grande tragédia, e a própria revista Manchete, eu lembro quando caiu lá o helicóptero do Mamonas Assassinas, tinha foto dos pedaços das coisas, assim, e o avião da TAM caiu, e daí eu tinha muito medo de andar de avião, assim, eu fui uma criança muito medrosa, e muito medo dessa coisa das tragédias e do perder o controle. Eu lembro que a minha avó, mãe da minha mãe, ela mora no Rio, e daí tinha épocas que a gente ia passar as férias com ela lá, e teve uma época depois dessa coisa do avião da TAM que eu não queria ir de avião de jeito nenhum, eu só queria ir de ônibus. E racionalmente é muito mais perigoso você pegar o ônibus noturno do que o avião, mas na minha cabeça, a coisa da tragédia irreversível, que acho que foi a tragédia irreversível da minha mãe, foi pautando muitos medos meus. Eu tinha medo de elevador. Daí depois isso, tinha medo do avião. E eu acho que isso do, por exemplo, as brigas, você falou da coisa do ser a menina briguenta, era muito louco, porque eu acho que juntou esse meu medo das perdas irreversíveis com a tal da tia que falava, não é o que você fala, é como você fala. Eu não conseguia bancar o climão. Eu até começava a briga, mas depois eu acho que eu tinha muito medo. Sabe aquelas amigas que ameaçavam? Eu tive algumas amigas que ameaçavam. Assim, agora, quando a gente brigar, é pra sempre. Nunca mais olhar na tua cara. Daí também já pintou um primeiro namoradinho abusivo assim, também, né? Que todo mundo passa um na conta, infelizmente. E eu acho que esse trauma do ser irreversível, da tragédia, da perda das pessoas, foi ecoando em muitas das minhas relações. Eu tenho que tratar isso muito na terapia, pra poder me colocar, pra falar, bancar o climão, pra falar, esse é meu limite, se você quiser ir, pode ir. E não achar que você é abandonada, porque é tipo o que o cara falou lá, o que o psicanalista falou. Os pais dele voltaram, mas ele vive aquele abandono. Então, assim, eu perdi minha mãe, mas eu fui tão amparada por tantas outras pessoas, mas se eu não cuidar daquilo, eu vou ficar reeditando como se todo gatinho, mais ou menos, que não me chamasse pro terceiro date, eu vivesse aquela dor, né? Acho que esse é, tipo,
é verdade.
Né? Nossa. Pensando, já pegando esse gancho um pouco, tipo, dessa coisa dos efeitos colaterais, né? Fico pensando quais que são os efeitos colaterais desses traumas. Acho que eu fiquei muito nesse lugar do querer agradar pra caramba, pra pessoa não ir embora, e daí um perfeccionismo louco. Eu lembro, eu era boa também, tipo, em matemática, eu era inteligente, mas eu nunca tive habilidades manuais, aquela coisa do tipo aula de cerâmica, eu sempre fazia um cinzeiro que era mais fácil, ninguém na minha família nunca fumou, eu não sabia desenhar, e eu lembro um dia eu chorando na casa da minha avó que tinha que fazer um desenho de lição de casa, eu falava tá feio, ela falava tá bom, tipo, essa coisa de entender que assim, tem algumas coisas que você não vai fazer perfeito e tudo bem, pra mim é muito sofrido, acho que isso foi um efeito colateral disso do querer agradar. O que você tinha de efeito colateral desses traumas de criança?
Nossa, antes de responder, eu quero dizer que a gente deveria ter sido amiga, Carolzita. Tipo, a gente tem uma diferença razoável de idade, então a gente não seria amiga, mas se a gente tivesse a mesma idade, eu acho que ia ser muito necessária essa conexão, porque você falou, né, das amigas chantagistas. E, meu Deus do céu, eu me lembro de uma amiga que foi na minha casa, ela queria fazer tudo do jeito dela, e ela era super minha amiga, e eu não queria. E aí, em determinado momento, ela lançou uma dessa, tipo, ah, então eu vou embora. Eu fui, peguei o telefone. Falei, tá. Tipo, ela falou, vou chamar minha mãe. Fui, peguei o telefone e entreguei pra ela, então chame. Pode ir embora.
Nossa, e aí, ela nunca mais fez. Eu tinha que ter aprendido com você isso. Eu tinha muito que ter aprendido.
Então, eu acho que no meu caso eu tinha a comparação da minha irmã não sabe dizer não, tipo, hoje tá muito melhor, muito, muito tempo de trabalho aí, mas minha irmã tinha muita dificuldade em dizer não, então eu dizia não por nós duas, basicamente. Então, essa questão do não, eu acho que eu trago até hoje, né, que inclusive é um efeito colateral, talvez seja uma coisa boa que veio junto com essa necessidade de estar armada, de estar braba, de estar pronta, de, nossa, eu sei me defender, sabe? Que é uma coisa que, em determinado momento, fica extremamente exaustivo. Tipo assim, total. Meu Deus, eu não quero ter que estar preparada, eu não quero ter que, tipo, estar pronta pra te dar respostinha, pra não sei o quê, sendo que eu não começo briga, sabe? Eu queria só que as pessoas fossem um pouco mais pacíficas, como eu sempre fui, né? Tipo, vendo de longe, parece que, meu Deus, eu sou a briguenta. E eu acho que isso é uma coisa que você mencionou também, que é um efeito colateral que eu tenho até hoje, que é me sentir deslocada. Eu me sinto deslocada nos contextos de maior intimidade, assim. É uma coisa, por exemplo, há alguns anos eu fazia uma festinha de aniversário em casa com, tipo, 20 pessoas, vamos dizer. E aí eu percebi, ano após ano, que eu ficava muito ansiosa, né, nessas festinhas de aniversário, porque eu ficava, tipo... É como se eu não estivesse sendo uma boa host, assim, tipo, eu não estivesse sendo uma boa aniversariante, eu não estivesse conversando certo com as pessoas. Ah, eu acho que eu não sou tão íntima delas, eu acho que eu não sou tão amiga delas, por que que eu chamei elas, sabe, assim, fica um nervoso de pessoas que eram minhas amigas, que estavam na minha casa, num ambiente que era pra ser tranquilo, e eu estava lá. Deslocadíssima.
Gente,
entendeu?
A gente tinha muito que ter sido amiga, Clara. Eu era igual. Eu era dessas que ia receber as amigas em casa, eu ficava desesperada que eu queria transformar minha casa num grande play center pra entreter. Que essa coisa do perfeccionismo, do não ser suficiente, do parecer, não, precisa ser muito legal, porque senão elas não vão me amar. E na casa delas eu adorava ficar brincando de boneca na sala, não tinha nada demais. Fazer bolo, que a gente tentava fazer bolo e solava o bolo. Mas parecia que é isso. Putz, em casa eu sempre tinha que estar muito atenta e fazendo um esforço. E eu sinto isso até hoje, sabe? Assim, eu não consigo ficar em silêncio, mesmo com pessoas que eu tenho muita intimidade. Eu sinto que eu preciso entreter elas e puxar o assunto mais interessante e puxar o papo mais legal e fazer a história ser mais cabeça de todas. Tipo, só o silêncio e jogar papo fora e falar, ai, meu Deus do céu. Não, essa Nossa. Pessoa não vai querer voltar. Sabe uma coisa que pra mim também foi efeito colateral? Como eu tinha essa coisa das amigas loiras, que elas cabiam na cota da princesa, não cabia, eu entendi que eu ia ser amiga legal. Então eu comecei a trabalhar na chave da autodepreciação. Então assim, se alguém ia contar uma história cagada da vida, era eu. Era assim, bom, antes de sofrer o bullying, já vou eu tirar sarro de mim mesma. E era assim que eu criava intimidade, né? Assim, eu fico pensando, não por acaso eu tenho um canal que fala de cagadas amorosas, né, gente? Agora estamos aprofundando as conversas para questões mais existenciais sobre o amor.
E aí, falando sobre esses aprendizados, Carolzita, que conselhos você daria para você, criança?
Olha, eu acho que eu daria uma editada nesse lance do conselho da minha tia, né, do... Não é o que você fala, é como você fala. Eu acho que eu falaria, seja gentil, seja educada, sorria e se preocupe com os outros, mas não queira agradar sempre. Porque eu acho que é muito bom você ser querida, mas você não pode virar refém disso. E acho que muitas vezes eu já me calei, é o que eu falei, eu não banquei o climão, eu não disse não, porque eu queria agradar e eu fiquei com medo de, ao desagradar, as pessoas irem embora. Então eu diria para ela, desagrade com jeitinho. Desagrade sem gritar, desagrade falando de um jeito educado, mas não se prenda nisso, né?
A primeira coisa que eu pensei quando a gente estava considerando esse roteiro foi faça hidroginástica. É mole? Foi o primeiro conselho.
Ai, que maravilhosa!
Foi o primeiro, porque eu fiquei pensando o que eu falo para minha eu criança. Faça hidroginástica, porque eu demorei muitos anos para achar um exercício que eu gostasse. Tipo assim, de verdade, eu fiz muita coisa na infância. Eu fiz dança, fiz capoeira, fiz aikido. Olha, eu fiz absolutamente tudo, testei de tudo. E para mim sempre foi um micro sofrimento, sabe assim? Ai, não, tô indo. Socorro, eu queria ficar em casa. E aí demorou até 2019, 2018, 2019, para eu descobrir um exercício que eu genuinamente gosto. Então eu diria para ela, porque ia adiantar tanto na vida dela, a bichinha ia esperar até 20 e tantos anos para poder gostar de alguma coisa.
Ai, que maravilhosa!
E você, me conte mais um.
Acho que eu falaria pra minha criança também, fale não, não deixe pra última hora. Eu ficava com medo de negar os convites e não vir mais convites, sabe? Assim, tipo, putz, duas amiguinhas chamavam pra ir na casa e eu ficava agoniada. E eu não sabia o que eu queria fazer, eu queria dar conta de tudo. Corta para hoje, 37 anos, faz 3 frilas, grava um podcast, um canal. É tipo, comece a exercitar isso lá atrás. Fala que não vai dar. Exercite o cada escolha é uma renúncia, sem achar que você vai perder para sempre, porque eu ficava não querer, postergando ou não, tentando rodar os pratinhos, uma hora cai tudo no chão, né? Então,
é verdade.
E acho que isso é uma coisa que eu faço até hoje. Eu falaria, menina, pelo amor de Deus, me ajuda. Já começa a me educar.
A naturalizar, né? Já vai conversando de antes. Falando em conselho, qual foi o conselho, a bronca que você ouviu ali na infância e reverbera até hoje?
Eu acho que eu tive essa coisa do não é o que você fala, é como você fala. E a minha avó falava muito da Poliana e da brincadeira do contente, sabe? Que é bem a coisa do vamos ver o copo meio cheio. Em épocas de positividade tóxica, eu sei que pode ter uma medida desse copo meio cheio transbordar, mas eu acho que é bom para uma criancinha que era melancólica, com medo do abandono, esse exercício do... Cara, pensa nas coisas boas, eu acho que é uma coisa que me ajuda. Até hoje em dia eu tô fazendo o caderno da gratidão, eu acordo de manhã e agradeço 10 coisas da minha vida. Então isso de treinar o olhar para as coisas boas que estão acontecendo, acho que foi um bom conselho de vó que eu ouvi quando criança e que eu tento trazer para a vida para não ficar sempre focando no que eu não tenho. E você?
Eu pensei em várias coisas ruins que reverberam até hoje, mas aí, como você foi pro lado positivo, eu vou pro lado positivo também, que eu acho que foi algo que a minha mãe me ensinou. Eu tô falando muito da minha mãe, eu acho que eu tenho que levar isso pra terapia, porque realmente foi entrar no assunto de infância, é só minha mãe, minha mãe, minha mãe, perdão, Carolzita.
Maravilhoso, mas, assim... Não, eu amo, vamos levar todo mundo pra terapia, a gente vai fazer uma balada na terapia.
Uma coisa que a minha mãe me falou e que eu uso até hoje, que é não pedir desculpa só pra agradar o outro, sabe, assim, então, se eu tô certa e a pessoa passou do limite, a pessoa foi desagradável comigo, eu vou devolver esse incômodo, eu vou ser desagradável também, eu não preciso ser fofinha quando a pessoa não foi fofinha comigo. Também, uma coisa que foi a minha mãe, mas a minha avó era assim também, que é não confundir a vozinha fofa com uma pessoa boa. Então, tipo, muitas vezes na minha vida, alguém que estava sendo escrotíssimo na fofura, na delicadeza, porque queria me ajudar, porque, né, nossa, tão boa essa pessoa. E eu sempre fui a que ia desmascarar, que ia falar, não importa se você tá falando manso, se você tá dizendo desculpa ofender, você tá sendo escroto, entendeu? Então, assim, é algo que eu levo até hoje e que muitas vezes eu saio como grossa, porque a pessoa tá sendo super suave, mas o conteúdo do que tá saindo ali no suave é terrível, é pior do que se estivesse gritando, né? Então, assim, é o contrário do conselho. O contrário do conselho da sua avó, não é como você fala, né? É o que você fala.
Muito bom.
E aí eu identifiquei ali na infância isso, essas maldades que vêm disfarçadas de fofura, e eu levo até hoje, ainda bem.
Como é que você se descreveria como criança?
Eu penso muito em sentimentos, isso eu lembro, assim. Eu lembro que eu era muito intensa. Tipo, eram dores terríveis, eram tristezas imensas. E aí, quando eu tava feliz, eu tava muito feliz. Eu lembro muito dessas sensações. Eu lembro muito de estar sempre desconfortável no meu próprio corpo. Era uma coisa assim, um sentimento 24 horas por dia, todos os dias da minha vida. Eu tava desconfortável em existir dentro da minha pele, né, que foi algo que foi melhorando ao longo do tempo, ainda bem, e que dizem que só melhora depois dos 30, depois dos 40, então tô esperando chegar, mas já tá melhor do que quando eu era criança, assim. Eu era muito esperta, eu aprendi as coisas muito rápido, e eu tinha vários amigos que não eram muito meus amigos, e também tinha alguns amigos que são meus amigos até hoje, daí eu penso que com o tempo eu fui aprendendo a escolher melhor essas amizades, porque antes era tipo assim, eu tinha que ser amiga, tinha que ter vários amigos, tinha que me dar bem com as pessoas, e hoje em dia eu sou super tranquila, assim, não preciso ser amiga de um monte de gente, não preciso me dar bem com um monte de gente, mas quem for meu amigo vai ser realmente muito meu amigo, e eu acho que isso foi se desenvolvendo ali na infância para adolescência. Você, Carolzita?
Olha, eu acho que eu fui uma criancinha workaholic, multitasker, essa coisa do querer ser perfeccionista, até hoje isso de... Eu já era, sabe assim, a criança que fazia 200 atividades e que falava no telefone com a amiga, vendo Dawson's Creek, fazendo lição, e dava conta, assim, eu fazia lição bem, eu ouvia a amiga, falava, você não tá ouvindo? Eu falava, tô, e contava tudo que ela tinha falado, então... essa coisa do querer ocupar todo o tempo é uma coisa que vem desde lá de trás e que eu tô trabalhando agora para começar a deixar tempos vazios e querer ser menos essa coisa, sabe? Do perfeccionista, do CDF, de entender que, assim, tá tudo bem você não dar conta, né? Eu falo, minha avó ensinou a olhar o copo meio cheio, mas eu acho que eu olho para mim sempre com meio vazio, o que eu deixei de fazer, o que que eu podia melhorar. Então, essa autocrítica, acho que vem desde criancinha e eu tenho tentado trabalhar na terapia semanalmente.
Carolzita, vou só te dizer que toda vez que você precisar de um elogio, por favor, me procure. Eu sou uma ótima elogiadora, juro. É um dos meus muitos talentos.
Eu amo!
Eu gente, amo elogiar, assim, eu tinha no Facebook, na época que a gente usava Face, eu tinha um quadro de tempos em tempos que era, tipo, me mande um coraçãozinho, eu vou achar alguma coisa pra elogiar em você, e daí eu ia e elogiava pessoas, assim, eu realmente gosto de encontrar esses carinhos para distribuir, né, para as pessoas, porque muitas vezes é difícil a gente ver na gente, né? Então, eu sou muito elogiadora de outras pessoas, não necessariamente de mim mesma. Então, assim, é isso,
muito
estou
bom.
Aqui.
A gente pode começar a fazer essa corrente do bem, né? Vai trocando elogios.
Queria saber se você tem alguma história que você lembra e pensa, oh meu Deus, que inocência, sabe assim, tipo, bem típica da infância mesmo?
Eu tenho uma que é muito boba, mas que marcou muito minha infância, que é bem do que ele pertencer, né? Eu tinha uma prima mais velha que pra mim era minha ícone, porque ela era engraçada, ela era articulada, ela era magra, alta, ela era tudo que não era. E daí a gente foi uma vez pra um hotel fazenda e tinha uma coisa de umas... um teatrinho das crianças, só que só podia fazer o teatrinho quem tivesse a partir de 7 anos. E eu tinha 6 na época, mas eu queria ir, porque imagina, ela tinha 8 e eu queria estar com a prima mais velha e tal. E daí eu menti a idade pro tio da recreação para fazer parte ali do teatrinho, daí menti, fui no teatrinho e tal. Daí tava lá no palco do Hotel Fazenda, apresentando a dancinha. Daí o tio do hotel fazenda vai com o microfone. Ah, então, como vocês chamam? Não sei o quê. Ai, Carolina. Ele, quantos anos você tem? Eu, 7. Aí meu irmão, que tinha 4, que tava dormindo no colo do meu pai, acordou no meio do público e gritou: mentira, tem 6. Eu fui desmascarada,
se entregou,
gente.
Não acredito. Em pleno palco. Carolzita, um drama de novela, hein?
Um drama de novela, assim. Foi a primeira vez que eu fui desmascarada, gente, que eu quis parecer mais velha pra pertencer.
Bichinha, nossa, eu lembro de uma, eu vou explicar, porque é um gesto, né, então vou explicar. Eu cheguei em casa contando pra minha mãe que um menino tinha me dado um dedo, né, tinha me dado o dedo do meio e tal, e aí eu cheguei muito braba, né, que aquilo tinha acontecido, e ao mesmo tempo muito orgulhosa. E daí ela falou: o que você fez? O que você fez quando ele te deu o dedo? Aí eu fiz, eu dei 5. Meu Deus, botei a palminha, entendeu? Não, eu devolvi com a palminha, entendeu? Ele me deu um dedo e eu ergui a mãozinha com 5 dedos.
Ai, que então, maravilhosa.
Na minha lógica, ele me deu um dedo só e eu dei 5. Pura inocência, entendeu? Eu respondi muito. E na verdade o menino deve ter ficado, quê? Não acredito,
tá,
é só
louca.
Isso.
Gente,
ai,
amei.
Meu Deus. Mas é isso, eu tava ali, eu tava achando que eu tava arrasando.
E claro, pra fechar, assim, se a gente fosse pensar, né? A gente falou o que a gente falaria pras nossas crianças. O que você acha que a Clarinha falaria pra Clara adulta?
Ai, eu acho que sinta intensamente. Tipo, tudo bem essa intensidade que você tem aí pra sentir as coisas, né? Não precisa ajustar os seus exageros, que houve um período, principalmente na adolescência, no comecinho da minha vida adulta, que eu recolhi essa parte de mim que era extremamente exagerada. E hoje eu abraço os meus exageros, minhas intensidades. E você, Carolzita?
Eu acho que a minha criança falaria: olha, pega esse generalzinho aí que a sua tia te deu, enfia ele na gaveta e às vezes banca o climão, amiga, que tá tudo certo.
Nossa,
você
necessário.
Vai descompensar. Então, assim, é um conselho bom, você não precisa ser grosseira e cancelar, mas banca o climão, Carol, vai ficar tudo certo. E a hora que você banca, você fala: é isso, posso bancar. Então, acho que aquela Carolzinha, antes de ganhar o general, falaria no meu ouvido: ai, não escuta ela. De vez em quando, banca o climão e seja um pouco general na sua vida, que vai dar tudo certo.
É isso. Minha gente, o que foi este episódio, hein? A própria sessão de terapia.
Muito bom.
Tudo que eu não falei da infância com a minha psicóloga no último ano, eu falei aqui. Então, muito obrigada por terem ouvido, muito obrigada por ter compartilhado, né, Carolzita? Contem as suas histórias, os seus traumas, as delícias da infância, o que vocês trazem até hoje. Queremos ver nas marcações, no @nadafútil, lá no Instagram.
Muito obrigada por estarem aqui com a gente, com as nossas crianças. Esperamos vocês na próxima sexta.